O Rio é Tech com Beto Largman.
A área da saúde está passando por uma revolução das novidades nas terapias naturais. A utilização da inteligência artificial na identificação de doenças como câncer e pneumonia, as transformações são inúmeras e muito rápidas. E para falar sobre esse panorama para lá de dinâmico, eu recebo hoje aqui no Rio Etec o Augusto Oliveira, que é CEO da Alcol. Seja bem-vindo aqui no Rio Etec, Augusto.
Bom dia, Beto. Valeu, obrigado pelo convite. É um assunto muito interessante, né? Temos muita coisa para falar aí hoje.
Isso. Como eu falei, muito dinâmico, né? Muita novidade. Então, vamos fazer começar de uma coisa bem generalista sobre esse assunto que dominou e está dominando o mundo, que é a inteligência artificial. Como você vê o impacto da IA na medicina, na área da saúde, na sua área, né?
Bom, a primeira discussão que veio foi que a IA ia tomar o lugar dos médicos, né, em alguns casos. E o que a gente está vendo é que a IA veio para ser um braço do médico, né? É uma ajuda ali, um auxílio gigante, que a cada dia surge algo novo, trazendo uma facilidade, uma agilidade para o trabalho do médico. Acho que esse aí foi uma discussão inicial que a gente já viu que não vai por esse caminho, né? Uhum. E, de fato, o que a gente tem visto na área da saúde é como a IA está ajudando na identificação de doenças, né? Na facilidade da identificação na nossa área, por exemplo, das imagens. Né? A Alcol trabalha com a parte de radiologia, então a IA está ajudando muito numa identificação precoce, aonde um olho humano não conseguiria enxergar, a IA hoje consegue já detectar doenças num estágio inicial, e trazendo, claro, aí um ganho de qualidade de vida para o paciente, que consegue iniciar um tratamento antes.
Eu já li manchetes assim, IA detecta câncer que iria aparecer daqui a 5 anos, ou ia crescer, né? Isso é sensacional. E aí, com tanta novidade tecnológica, com tanta inovação, como vocês... Lá na Alcol, vocês se preparam, vocês mudaram um departamento de pesquisa, fica alguém ligado em IA, alguém... Assim, porque as novidades eram muito mais, menos frequentes, passava anos sem acontecer, ter uma grande novidade, agora é toda semana praticamente. Como você está preparando a Alcol para isso?
É verdade. Bom, a gente é uma empresa familiar, né? A gente ainda tem uma estrutura bem, bem, bem familiar, a gente está... navegando muito nesse mar da IA ainda com cuidado, aprendendo um pouco. Quando você fala assim de pesquisa, a Alcol tem um setor que a gente investe muito na parte de pesquisa científica dos nossos produtos, e a gente está começando a usar a IA para ajudar a gente no resultado da pesquisa, né? A estrutura da Alcol ainda não tem um departamento para isso. Uhum. Mas a gente está se preparando, está antenado, inclusive eu, usando muito a IA, né, para entender um pouco do direcionamento do nosso mercado. Esse seria, acho que, a principal maneira que eu tenho utilizado a IA no meu dia a dia, né, entender para onde vai o nosso mercado, né, para qual é o futuro da radiologia, qual é o futuro dos meios de contrastes, quanto que o impacto do meio de contraste vai trazer para o mercado para os próximos anos. Então, eu diria que esse é o grande ganho que eu tenho usado com a IA.
Agora, você falou da empresa familiar, você falou do seu pai, que foi o fundador. Cara, você consegue imaginar como ele estaria lidando com esse mundo? Que é um outro mundo, né? É um outro mundo. Qual você acha que seria a reação? Que tem um pessoal mais da velha guarda dizendo, não vou mexer com isso. Como você acha? Enfim, ele não está mais aqui, mas você conheceu bem ele. E isso é uma coisa de... Ele foi um empreendedor muito ousado. Né? Como seria a reação dele a tanta novidade?
Caramba,
assim?
Que pergunta difícil, né? Porque, assim, é engraçado que quando eu comecei a trabalhar com ele, eu lembro de situações onde eu estava trazendo uma novidade que mexia significativamente na rotina dele, e ele, não, calma, mas como assim, eu vou perder o meu controle fazendo desse jeito, fazendo do outro, né? Mas eu acho que a IA veio, né, com uma força muito grande, né, mostrando a capacidade que ela tem de revolucionar muito diversas áreas, e inclusive o mercado da saúde. Eu acho que ele, como farmacêutico, né, como você falou, empresário, né, tomador de risco e conhecedor do negócio como um todo, eu acho que ele iria aceitar muito bem a ideia e iria querer trazer isso cada vez mais para a empresa, né? A gente frequenta muito shows, feiras internacionais e lá fora. Né? Ano passado eu estive na principal feira da nossa área da radiologia, que é lá em Chicago, e não sei, eu chutaria aqui que talvez 50% da feira estava ligada de alguma maneira à IA já.
Uhum.
Os estandes, né? As empresas que estavam lá apresentando
o assunto, alguma solução, né, do momento, né? E é impressionante como é um assunto que não é modinha, não.
Não é modinha.
Ele veio para ficar. E você, o que você vislumbra ali, né, na Alco e você pessoalmente, quais são as áreas... vamos extrapolando mesmo na área de saúde e medicina, que mais te animam, assim, cara, putz, a população vai poder ter uma qualidade de vida por conta disso, por causa da IA ajudando nisso. Você já falou de diagnóstico precoce, né, nas imagens, né, que é a tua área, mas o que, que você vê aí também em outras áreas que você fica, putz, isso vai ser legal, vai crescer e vai ajudar muito a população.
Eu acho que o mais legal nisso tudo vai ser uma democratização no acesso, sabe? Eu entendo que a IA também vai ajudar a reduzir muito custo, né? Vai ajudar a trazer novidades que antes demoravam muito para chegar e estão chegando cada vez mais rápido. A área da saúde evolui muito rápido, as doenças evoluem muito rápido, então a gente também precisa trabalhar...
Acompanhar, né?
O acompanhamento, o diagnóstico de uma maneira muito rápida. Então, acho que esse vai ser um ponto muito importante. E outros dois pontos que estão linkados, que estão ligados a uma melhor experiência do paciente durante o processo todo, né? Então, hoje em dia, a IA, quando você chega no hospital, você já tem uma IA para te ajudar a preencher o seu formulário, o protocolo. Inclusive, teve uma empresa que esteve aqui, que
falou isso, disso, né? Isso aí.
Então,
de Teresópolis, Medical Angels.
Isso, né? Medical Angels. Então, assim, a IA já te dá uma boa experiência só de você chegar no hospital. Então, para quem está procurando um hospital, né, ou para quem está num processo de cuidado com a saúde, tudo é conturbado, tudo é difícil. Né? Então, essa melhor experiência para o paciente vai ser excelente. Outra coisa até que eu tinha anotado aqui é que é um momento delicado, né? É um momento onde as pessoas precisam de um acolhimento muito grande e tudo que puder ser feito para trazer uma melhor qualidade de vida para o paciente é importante nesse momento. Uhum. Então, acho que a IA, ela está navegando nisso de uma maneira geral, desde o momento inicial até, como a gente estava falando, nas identificações da doença, né, nos momentos de exame, nos exames que são feitos de maneira mais rápida, menos invasivos, os tratamentos que podem ser feitos de maneira menos invasivos, principalmente quando você detecta uma doença num estágio muito inicial. Uhum. Então, assim, a gente pode falar de inúmeros, né? Mas eu, como empresa também médica da saúde, eu acho que esse benefício pro paciente vai ser gigante e vai desde o início até o final do tratamento.
Legal. E o Rio de Janeiro? Com quais são as vantagens? Que a gente é o Rio ETEC. E a gente fala doa quem doer. Então, a gente enaltece as qualidades, mas quando é para também gongar, a gente gonga. E você está aí na frente de batalha de empreender no Rio de Janeiro, né? Uma empresa familiar que você está... Né? Teu pai deixou um legado aí, mas assim, são inúmeros leões por dia, né? No que a cidade você vê alguma coisa positiva e que, pô, você fica feliz? Pode ser desde até, pô, poder pegar onda na Barra, assim, que é um, né?
Isso é muito bom,
isso, né? Isso é muito bom. Você tá numa cidade que não tem nenhum lazer, né? Até os problemas de segurança, trânsito, como é que você... Se viesse um gringo falar você, pô, Augusto, quero fazer o meu negócio aqui no Rio, quero fazer uma fábrica ligada ao setor de saúde aqui no Rio, você me aconselha?
Eu ia falar, vambora, tô junto, porque as oportunidades são muito grandes, né? Uhum. E os desafios são gigantes também. Uhum. Mas eu li uma matéria recente que falou que 2025 já bateu o recorde de aberturas de empresas no Rio. De janeiro até maio foram quase 40 mil empresas. Então, assim, já é o recorde do período. 2024 já tinha sido um recorde, e 2025 bateu o recorde. Então, assim, o empreendedorismo está acontecendo no Rio, né? O Rio, de fato, é uma cidade empreendedora, então as pessoas estão apostando de alguma maneira. Mas, como você falou, as dificuldades são muito grandes e eu diria que a segurança pública é o número um, né? Uhum. todos os amigos que eu tenho que já saíram do Brasil, as pessoas com quem eu converso que já saíram do Brasil por algum motivo, todo mundo fala que o problema era a segurança pública, né? Ah, estou aqui na minha cidade, meu filho vai para a escola a pé com 4, 5 anos de idade, né? A gente estava falando, eu tenho um filho de 6, meu filho mais velho de 6, um de 4 e um bebê de 10 meses. Eles falam, não, meu filho vai para a escola a pé, meu filho volta não sei o quê. E é difícil você imaginar uma realidade dessa no Rio, né? Então, uhum. Eu acho que o problema da segurança pública é o principal... É o principal jogador contra, uhum. Aí, contra o empreendedorismo do Rio. Mas as oportunidades são gigantes, né? Como você falou, assim, desde empreender na praia, uhum. Como empreender numa indústria, numa cidade onde a capacidade de bem-estar e de cuidado, de vida é gigante, principalmente cuidando dessa parte da segurança pública. E pra gente, como empresário, né, a grande questão da segurança pública também afeta, é porque afeta diretamente meus funcionários. Sim. Né? A gente tem gente que acorda 5 da manhã, pega um ônibus lotado para chegar na empresa e sabe-se lá qual vai ser a confusão que vai ter no meio desse trajeto para até chegar à empresa. Uhum. Então, eu imagino que se os nossos políticos, né, se os nossos governantes trabalhassem de fato nisso, trazendo uma mudança radical para a segurança pública do Rio de Janeiro, eu diria que não ia ter nenhum lugar no mundo melhor para se empreender. Você trabalhar de 8 às 5 e poder dar um mergulho na praia, poder curtir as montanhas, uhum. Poder fazer um passeio com a família, né, na floresta da Tijuca. Cara, não tem preço.
Eu estava até comentando agora, acabei de ver um vídeo, por acaso, te esperando ali lá na recepção. Eu vi um vídeo de um inglês que ele falou, enfim, isso é interessante, é um cara que eu não sei, um cara que já estava morando no Rio há um tempo, mas é um inglês, fala sobre turismo, e ele estava falando que ele falou assim, cara, eu tô experimentando uma emoção que eu nunca senti ao deixar uma cidade... Porque ele estava indo para João Pessoa e para Natal. Quer dizer, ia viajar. Uhum. Mas ele falou, cara, eu estou muito triste. O Rio, eu nunca senti isso por uma cidade. Cara, isso assim, esse story tinha que o Eduardo Paes usar. Porque assim, é muito comovente. Você vê que ele falou, cara, eu não senti isso. Eu adoro o Rio de Janeiro. Eu morei aqui, assim, tive momentos felizes demais. E eu nunca imaginar que eu saindo para viajar, eu ia estar triste, que eu sempre saio para viajar super feliz. É. Né?
E, bom, e estava viajando para outras duas cidades também maravilhosas
Brasil, né?
Mas, de fato, o Rio é muito encantador, né? Quando você vem para cá, tem uma experiência da cidade como um todo, seja turística, né? Pô, o show que a gente teve recentemente lá em Copacabana. A experiência para quem vem de fora é maravilhosa, né? Então, empreender aqui tem muitos benefícios, de fato, é uma cidade muito boa. Essa dificuldade, né, eu diria que é a principal contra o empreendedor aqui, uhum. Do Rio de Janeiro. Uhum. Acho que muita coisa evoluiu nos últimos anos na parte de burocracia, na parte de atendimento público, de maneira geral, para as empresas. Eu acho que o Rio,
legal,
o Rio melhorou muito nisso, né?
Legal.
A gente tem uma mão de obra qualificada muito
isso,
grande.
Sem dúvida,
Diversas instituições de ensino ou de técnicas.
O UFRJ, né?
Cara, sim. Então, na nossa área, a gente tem uma facilidade muito grande de encontrar, né, mão de obra qualificada. Então, assim, cara, tem muito ponto a favor, né? Uhum. A gente, como cidade mesmo, perde muito por
esse
problema de segurança pública.
Vamos falar agora, a gente está falando de inovação, tecnologia, IA, mas vocês estão indo por um caminho super, da inovação com coisas ou soluções naturais. Conta um pouco de onde surgiu essa ideia, isso é uma pivotada que vocês estão dando, o que, que é isso exatamente? Que chama os olhos, né?
E
explica pra gente, eles não sabem ainda do que eu tô falando.
É uma pivotada, sim, né? A Alco, uma empresa de 38 anos de idade, praticamente toda a nossa história é focada no mercado de radiologia. A gente já navegou por outros mercados que a gente já saiu fora também, em alguns anos atrás.
Ah, vocês já fizeram algumas experiências?
Já fizemos outras coisas. Na verdade, até uma experiência muito bem sucedida. A gente vendeu uma parte da unidade de negócio da empresa para uma empresa que a gente representava aqui no Brasil. Uhum. E, bom, a Alco é a indústria farmacêutica, né? A gente tem toda a parte farmacêutica também. E a gente resolveu entrar na parte de medicamentos à base de canabidiol. Uhum. Né? O mercado da cannabis, que muito se fala hoje, uhum. O CBD. Uhum. Esse é um projeto encabeçado pela minha irmã lá na Alco, né? Eu e a minha irmã somos os responsáveis da empresa, né? E é um projeto encabeçado por ela que trouxe essa ideia alguns anos atrás, é um projeto que já está aí eu diria que indo para o quarto ano, e nós estamos prestes a conseguir a autorização da Anvisa para importar um produto. Né? A Alco vai dar o primeiro passo nesse mercado como uma importadora do produto, e já estamos trabalhando na nossa estrutura interna para a gente poder trazer a fabricação aqui para o Rio também. Uhum. Esse é um outro gap que o mercado tem. A gente enxergou uma oportunidade, uma possibilidade muito boa de trazer parte da fabricação para dentro de casa. Uhum. E esse é um projeto que agora a gente tá na mão da Anvisa, esperando a autorização para a gente começar a trabalhar. Como você falou, é uma pivotagem, né, totalmente diferente, mas a gente também enxergou a necessidade de buscar uma diversificação. A Alco está muito focada em um negócio só, e a gente resolveu buscar essa diversificação. E esse projeto do CBD, como eu falei, é algo que a minha irmã trouxe, muito interessante, né? É um mercado que, bom, é um mercado que tá
crescendo,
tá na mídia aí pra já há alguns anos, né? Trazendo benefício de fato.
Eu escuto muito relato de positivo, assim, de gente que usou, né?
É, não, os benefícios são muito grandes, né? Principalmente nas doenças que tem alguma questão neurológica. Isso. Então, né, que o canabidiol consegue atingir, assim, em cheio. E, bom, pra gente é um projeto novo, estamos começando com ele esse ano, provavelmente, né, vamos trazer o produto esse ano, e a gente espera que seja um novo, ótimo mercado para álcool, assim como tem sido o mercado que a gente está até hoje.
Então, assim, isso veio da sua irmã, porque é farmacêutica, deve ter vindo, assim, das pesquisas dela, né, encontraram esse nicho aí que para ser atacado. Mas vocês estão sempre olhando aí, ou isso é um movimento isolado?
Não é isolado. Eu diria que, assim, a minha irmã tem um interesse muito grande pelo assunto, né, pelo produto, pelo benefício do produto. Quando isso começou a surgir aqui no Brasil, a gente, claro, que sempre se falou de alguma maneira, e quando a legislação começou a avançar, né, para permitir cada vez mais que as indústrias farmacêuticas trouxessem produtos de qualidade para o mercado, né? Produtos que são vendidos na farmácia, produtos que são fabricados, né, dentro de indústrias também fora do Brasil, a gente falou, bom, agora é o nosso momento. Então, a Alco está olhando esse mercado como algo a muito longo prazo. Né? As pesquisas dizem que é um mercado de 9 bilhões de reais até 2030. Uhum. Então, assim, é algo muito grande para poder acontecer. A gente quer estar presente nesse mercado.
Participando disso.
E a gente optou por trazer um produto final agora, importado, e já estamos preparando a nossa fábrica também para poder fabricar o produto aqui. Então, é algo novo. A gente está, como eu falei, assim, de olho em diversificação. A Alco está passando por um momento também de expansão de fábrica. A gente vai renovar todo o nosso parque fabril já a partir desse ano e 2026, para permitir que a gente busque novas soluções, novos medicamentos, novos produtos que a gente possa trazer aqui para o Rio de Janeiro, fabricar aqui no Rio de Janeiro, lá na nossa planta, em Jacarepaguá.
Legal. E do seu pai, que você... quanto você tinha que idade quando ele faleceu?
Eu tinha 25.
Então você chegou... E você trabalhava já. Convivi então você bastante. Chegou a conviver
Já trabalhava lado a lado ali perto com ele já nos últimos... Bom, eu nunca tive nenhuma outra experiência de trabalho, né? Meu pai fez questão, assim, de me trazer minha irmã, fazer com que a gente... vivesse a empresa a todo momento, né? Então, assim, antes da faculdade eu já trabalhava com ele, já ia para lá, e assim, quando eu entrei na faculdade, já virou, de fato, o meu emprego, né? Posso dizer assim.
E quais as lições que você acha que são mais legais vendo ele trabalhar, ou que ele falou, olha, meu filho, a vida é assim, que te vem à mente, assim? A gente fala muito de empreendedorismo e a gente fala pouco de sucessão, então é legal ver, né, essa coisa do pai para o filho, o que passa e como passa esse conhecimento, essa experiência, que às vezes são antagônicas, como você falou, eu quero coisa nova, o pai, não, vou segurar, mas assim, o que te mais marca, que você mais admira, assim, da forma como ele fez o negócio, né?
Ô Beto, vou te contar uma coisa. Alco do Brasil são as iniciais do meu nome. É Augusto Luiz Comeu de Oliveira. Então, assim, a empresa já surgiu, né, ali pra mim, no sentido de... Cara, hoje, quando eu olhei pra empresa, né, como algo pro meu futuro, falei, cara, a empresa tem meu nome, né? Então, eu preciso estar ali,
Tem que ser eu,
né? Eu preciso seguir esse caminho, né? E, então, assim, Eu diria que uma das principais coisas que meu pai, ele nem me falou, né? Ele me mostrou, né, no dia a dia ali, foi a importância e o cuidado com a equipe que está lá dentro, né? Com as pessoas que ajudaram a gente a construir esse sonho. Como eu falei, meu pai faleceu hoje, já tem praticamente uns 10, 12 anos. E a empresa tinha 25 anos, né, quando ele faleceu. Então, a gente tem funcionários que estão lá com a gente há 25, 20, 25, 30 anos, né? Então, pessoas que começaram com ele lá no início. E eu acho que o cuidado, a importância que ele dava para isso, para essas pessoas, foi algo que me marcou, né? Eu lembro, por exemplo, de alguns anos atrás, quando a gente quis nivelar as pessoas que não tinham nem quinta série na empresa, né, que trabalhavam com a gente já há bastante tempo. E meu pai acabava o expediente, 5 da hora, ele botava todo mundo no carro e levava para a escola. Entendeu? Então, assim, esse cuidado, essa importância, essa atenção é algo que me marcou.
Legal, legal. E você me falou que vai para eventos, feiras, congressos. Como está o Rio em relação, na sua área, né, e expandindo um pouco mais para medicina e saúde, em relação a outras cidades, a outros estados, e o Brasil em relação a outros países? Você foi nessa feira de Chicago, que você foi. O Brasil estava presente? Como ele estava? Estava fazendo bonito? Ou o Brasil é discreta a participação? Como é isso?
Não, estava assim. Na nossa área, a feira que acontece em São Paulo, no caso, é a terceira principal feira do mundo, né? Chicago é a principal. Então, assim, o Brasil está muito bem representado na nossa área, né? A saúde é uma área muito bem representada, mundo afora, né? O Brasil bem representado. Eu perto da minha casa estava rolando agora um evento sobre espinha, congresso de cirurgião de espinha de coluna, né? No caso, peguei a tradução ali.
Do inglês.
Peguei a tradução. Então, assim, e aí eu fui dar um Google, né, pra ver o congresso. Cara, é um negócio gigante, internacional, mundo inteiro aqui presente.
A gente nem sabe.
Que eu nem sabia, né? Claro, algo que não tá nem ligado ali. Mas então, assim, o Brasil é muito bem visto na área da saúde, né, lá fora. Então, eu diria que na nossa área específica, né, na radiologia, quando a gente vai lá pra fora, os eventos têm uma participação muito grande de brasileiros. Brasileiros são chamados pra falar lá, né, pra apresentar trabalhos, pra apresentar pesquisas que são feitas. Então, eu acho que, de maneira geral, o Brasil está muito representado. Bom, falando do Rio, eu acho que toda essa questão que a gente está falando de segurança pública fez com que o Rio perdesse muitos eventos, né, nos últimos anos.
Estão voltando, né?
Estão voltando.
Só
isso
aí.
Eu também ia falar isso.
Que movimenta de grana um evento desse, né?
Eu também ia falar isso, que estão voltando, sim, né, nos últimos anos, mas perdeu muito. E, de fato, assim, quando um evento grande se estabelece num lugar, numa cidade, é muito difícil para você mudar também, né? Bom, como exemplo, sei lá, o Rock in Rio não saiu daqui. Cara, imagina se ele saísse daqui, fosse para São Paulo, achasse um lugar muito bom lá, não ia voltar. Porque um evento, quando consegue cativar ali o público também, é muito grande, né? Então, eu diria que o Rio melhorou, né? A gente renovou bastante os nossos locais de congresso, né? O Rio Centro, por anos, foi abandonado. Hoje em dia está super moderno, recebendo vários eventos.
Pierre Mauá,
Pierre Mauá, esse investimento que a cidade, né, a prefeitura, o governo também tem feito ali naquela região. Então, isso tudo chama os eventos, né? Os eventos de tecnologia do Rio, hoje em dia, são muito maiores do que os eventos de tecnologia em outros lugares do Brasil. Então, é isso. Eu acho que é um caminho, tem espaço para todo mundo. E eu acho que só depende da cidade mesmo de conseguir trazer esses eventos de volta para cá.
Legal. Então, para finalizar, que o nosso tempo está acabando, uma pergunta mais genérica também. Eu vou começar falando de medicina, que, né, a medicina é sempre citada como um exemplo de impacto positivo da utilização da inteligência artificial. Aí eu queria, não só na medicina, mas de uma maneira geral, na sua opinião, quais são os principais impactos negativos?
Poxa, impacto negativo da IA?
Pode, assim, não precisa ficar no seu... Pensa nos seus filhos, assim, o que vai acontecer com eles,
Beto, eu não sei, assim, de fato eu não consigo pensar em algo nesse sentido, mas essa semana um amigo mandou uma mensagem, né, ele falou, saiu uma matéria, eu não sei de onde que ele tirou essa informação, ele falou... alguns pesquisadores já estão com medo da IA do quanto que ela pode, em algum momento, passar a dominar as ações que o humano faz em cima dela, né? Então, igual a gente já viu, assim, alguns vídeos que rolam na internet, né? O robô de IA se revoltou e quebrou tudo,
aquele,
né?
Aquele foi clássico.
É, pois é. Então, assim, a pesquisa falava um pouco disso. Eu confesso que, assim, eu não sei, né? Eu não consigo imaginar o quanto tem desse ponto negativo, né? Uhum. De fato, a gente está enxergando muita coisa nova, né? Muito, muito benefício, mas são mudanças de paradigma, é. ou sei lá, são revoluções que estão acontecendo com a chegada da IA. Uhum. E não é difícil a gente começar a pensar aqui de alguma coisa ruim, né? Acho que tivesse mais uns 10 minutinhos de bate-papo aí, era capaz de vir alguma ideia, Beto, mas...
Não, tá tranquilo.
Eu não consigo pensar hoje, né, mas...
Eu também sou uma pessoa bem otimista, eu não acho que os grandes problemas, assim, não acho que vai ser assim, mas tem muita gente pessimista, por isso que eu sempre tento, a gente falou bastante positivo, das coisas positivas, mas eu sou do teu filho.
Você falou das crianças, né, dos meus filhos, de fato, né,
os meninos... É, coisa de fake news, isso é um problema. Cara, imagem, vídeo, você não vai saber o que é verdade e o que não é.
Isso
me assusta.
De quanto que o acesso na mídia social, de maneira geral, né, que hoje em dia se tem, e do que é verdade e do que não é, né? Eu ia falar exatamente isso. Então, eu acho que a velocidade que as informações chegam, né, a velocidade que essas coisas são criadas, pô, foi criar, o Google lançou um software novo de vídeo,
Cara,
em 3 dias já tinha cada coisa, assim, maluca, ao mesmo tempo cê incrível, e ao mesmo tempo você fala, caramba, cara, isso é assustador,
Você viu, não sei se você viu, Vini, esse dos influenciadores bíblicos, você viu? Pô, sensacional. O Noé, o pessoal não acreditar, não sei o quê.
Eu vi de Noé. Jogaram cupim aqui na arca, cara. Não vou ter que refazer tudo, vai demorar de novo. Tomara que essa chuva não caia.
O Moisés dizendo, pô, o pessoal que ficou lá no Egito, olha só. É muito bom, né?
Eu mandei até um pro meu amigo que fez isso mesmo, assim. Era alguém ali, né, falando... não, a gente tá aqui encurralado, não sei o que, não sei o que. Moisés deu um jeito, era água, sabe? Muito legal.
Muito bem feito,
tomara que isso tudo seja usado
pro bem, né?
Pro bem, né?
Tá bom. Muito legal ter você aqui. Eu conversei com Augusto Oliveira, da Alco do Brasil. A gente volta semana que vem.
Valeu, Beto.
Valeu, obrigado. Um abraço. Obrigadão.
O Rio é Tech com Beto Largman.